Em 2010, logo após o terremoto no Haiti, a Secretaria de Direitos Humanos do Acre começou a registrar as primeiras entradas de haitianos por Brasileia. Foram quase 40 imigrantes. No princípio, eles chegavam ao país e solicitavam refúgio. Mas por não se encaixarem no perfil de refugiados, que são aqueles que fogem de seu país por motivo de perseguição, tinham o pedido negado pelo CONARE, o Comitê Nacional para os Refugiados. O processo, então, era enviado para o CENIG, Conselho Nacional de Imigração, que emitia um visto especial de permanência por questões humanitárias. Em 2011, o número de imigrantes subiu para 1.175 e em 2012 já ultrapassava os 2 mil. Diante desse aumento, em janeiro daquele ano, o CONARE decidiu limitar a emissão para 1.200 vistos anuais em Porto Príncipe. Os haitianos que já estavam em solo brasileiro foram barrados na fronteira do Brasil com o Peru. Enquanto isso, na capital do Haiti, os pedidos de documentação ultrapassavam a cota estabelecida. Em abril de 2013, uma nova resolução pôs fim ao limite de vistos. Naquele ano, mais de 10 mil haitianos entraram no Brasil. No meio dessa confusão, aguardando a liberação do governo brasileiro, estava o haitiano Saint-Anel Marcelin, de 46 anos. Ele chegou ao Brasil em novembro de 2012 e foi barrado na fronteira. Ele revelou que os imigrantes se submetem a uma rota demorada e perigosa. São quase 10 dias de viagem. O trajeto também custa caro. Os viajantes chegam a gastar 3 mil dólares para encerrar o percurso no norte brasileiro. Marcelin revela os países por onde andou antes de chegar até aqui.
Chegou aqui no Brasil, só pagar uma passagem de avião, chegar no Equador, do Equador pegar um avião, e pegar um ônibus, de ônibus de Peru, Bolívia, e chegou aqui no Acre. Muita dificuldade passou no caminho para chegar aqui.
Saint-Anel quer fazer diferente com a família, que se prepara para sair da República Dominicana em direção ao Brasil. Ele espera que todos venham com documentação.
Minha família até hoje fica na República Dominicana. Estou tratando a levar minha família para viver aqui no Brasil. Agora, estou processando para que minha família chegue daqui a pouco. Porque meu processo está no consulado da República Dominicana, no São Paulo, e para chegar lá no consulado do Brasil, na República Dominicana, para que dê visto à minha família, para que ela chegue aqui.
A pesquisadora da PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Diana Zaca, que estuda a imigração haitiana para o Brasil e esteve em Brasileia para conhecer a situação dos imigrantes, denuncia que há muita burocracia na emissão de vistos para os haitianos. Ela sugere que o Brasil facilite esse processo na capital do Haiti, Porto Príncipe, para diminuir a migração ilegal. Ela também critica a política migratória brasileira e recomenda uma política de integração mais eficaz.
Quando eu falo com relação à acolhida, é mais uma constatação de que até agora a política brasileira para esse tipo de imigrante é muito mais regulatória. Ou seja, a gente dá documentos, a gente dá esse visto humanitário para eles poderem legalizar a situação aqui, mas em termos de acolhida mesmo, em termos de integração local, muitos não falam português, enfim, em termos das condições mesmo de hospedagem aqui, as medidas ainda são muito improvisadas.
O cônsul adjunto do Brasil em Cobija, na Bolívia, Guilhermo Barbosa, nega que haja barreiras para emitir os documentos. Na opinião dele, a desinformação é o maior problema dos haitianos.
Documentação não tem outra forma, né? A gente tem que ter um mínimo de documentação para poder conceder os vistos. E também custa dinheiro, a gente tem que pagar, não tem outro jeito. Na ponta do lápis, né? É mais barato o cara pegar um visto de Porto Príncipe para São Paulo e para o Rio de Janeiro e para Porto Alegre do que ter que vir aqui para o Equador, atravessar o Peru, chegar no Acre para esperar que alguém venha buscá-los. O que tem que mudar é a mentalidade deles lá no próprio Haiti, porque essa rota fica tão bem construída, tão famosa, que é quase impossível, né, que eles entendam que não é o melhor caminho, que o melhor caminho é pelas vias oficiais.
Ao receber o visto de permanência, os haitianos ganham o direito de trabalhar e estudar no Brasil durante 5 anos. Após esse período, o imigrante pode pedir o visto permanente e passa a ter os mesmos direitos dos brasileiros. De acordo com o Ministério da Justiça, o governo não tem controle sobre como vivem os haitianos depois que eles deixam a cidade de Brasileia. São poucas as políticas brasileiras com essa finalidade, mas existem indicadores que são acompanhados pela pasta, como explica o diretor do Departamento de Estrangeiros do órgão, João Granja.
Isso é feito com base no acompanhamento de indicadores, como, por exemplo, o percentual de carteiras de trabalho que estão com vínculo ativo, é feito correntemente pelo Ministério do Trabalho e Emprego no Brasil, pela rede de assistência ao migrante, que é uma rede da sociedade civil que conta com incentivo do Estado pela sua capilaridade, pela familiaridade que já mantém na abordagem do migrante em diversos contextos, né, para também passar informes e avaliar o acompanhamento dos chamados locais posteriores de fixação do imigrante.
Na contramão dos impactos da migração à Brasileia, o Ministério da Justiça diz que o fluxo dos haitianos não é numericamente significativo e vê com bons olhos a chegada deles, que reforçam a mão de obra brasileira em diversos campos da economia. Apesar de toda a dificuldade para chegar até aqui e se estabilizar no país, o haitiano Santanel Marcelin agradece a acolhida do Brasil e do povo brasileiro.
Isso será um errado se eu não agradecer ao povo do Brasil que apoia o haitiano, que apoia nosso país, que nos ajuda, porque esse é o primeiro país do mundo quando as pessoas chegarem ao momento mesmo e legalizar toda a pessoa, porque o povo do Brasil e ajuda e gosta de ficar ao lado do haitiano. Isso me ajuda a ficar bem. Eu que vivo no Brasil. E mais, o povo do Brasil é um povo carinhoso.
Com sonoplastia de Messias Melo, de Brasília, Graziele Bezerra.